Fala pessoal, beleza? Tá iniciando hoje o Blast Cruisecast, certo? Hoje é o primeiro episódio, nossa estreia. A gente tá muito feliz e muito contente com isso, certo? E pra quem não me conhece, eu sou o Denis de Souza.
Eu sou o Marcelo Costa e o nosso primeiro entrevistado é campeão cearense estreante da WBPF 2018 na categoria Bodybuilding Sênior 85 kg. Campeão da categoria Bodybuilding Sênior 95 kg do campeonato cearense da WBFP 2018 também. E no campeonato Norte-Nordeste 2019, NPC, foi campeão da categoria Bodybuilding Sênior 90 kg. E top 4 da categoria Bodybuilding Globais. Daniel Maia, que eu tenho a honra de chamar como amigo.
Certeza.
Fala aí, Daniel. Você fala também, cara.
E aí, galera, salve. Me chamo Daniel Maia, sou atleta amador de fisiculturismo. Né? A gente está nessa estrada aí há pouco tempo, pouco mais assim de 3 anos. E como o Marcel falou, né, a gente tem no currículo apenas esses 3 campeonatos, mas graças a Deus, com muito foco, muita dedicação, a gente conseguiu ser campeão de todos eles na nossa categoria. O overall não veio ainda, mas futuramente quem sabe, né?
Pera aí, velho, tu competiu nas 3 e foi campeão nas 3?
Isso.
Ah, toma não. Porra, velho.
Aí ele acha que é pouco.
Acho que é pouco, velho.
Pô. Diz aí, Daniel. O que te incentivou a entrar no mundo do fisiculturismo?
Cara, assim, é uma história longa, né? Eu sempre gostei de treinar. Embora eu não tivesse muito foco como hoje, né? Embora eu treinasse como eu achava que estava certo, nunca tive uma orientação nem na parte de treino, nem de dieta, né? Mas eu sempre gostei de treinar, né? Sempre gostei de treinar. E o que deu o pontapé inicial nessa minha vontade de ser fisiculturista foi que eu passei por alguns episódios na minha vida pessoal que me deixaram à beira de uma depressão. E nessa mesma época eu conheci atletas, né, lá da minha, da região onde eu moro, da periferia de Fortaleza, e os caras, tipo, muito parceiro, e uns caras que eu olhava pra eles e, poxa, meu irmão, esses caras são demais, eu queria ser assim, então...
Mas os caras já eram do esporte?
Isso, há algum tempo, né, tempo, todos eles amadores. Mas com um potencial enorme. E tipo, eu ficava vendo, poxa, eu sempre quis ficar com físico assim, o que é que eu tô fazendo de errado e tal, não sei treinar, não sei comer e tal, vamos chegar neles para poder, né, eu pegar orientações e etc. Só que, ao mesmo tempo, como eu tava à beira dessa depressão, tipo, não saía de casa, tipo, só saía para trabalhar, às vezes não, às vezes até não ia, né, trabalhar apresentando atestado médico, mas realmente por conta de uma questão psicológica que estava me afetando no momento. Foi quando meu amigo Elinaldo...
Grande Elinaldo.
Viu?
Queremos você pessoa, aqui, hein?
É uma pessoa que eu tenho, assim... Eu acho que de todos os meus colegas desse meio, todos os meus amigos, é a pessoa que eu tenho o maior apreço, é a pessoa que eu tenho mais carinho, assim, é como se fosse meu irmão mesmo, sabe? Porque ele foi a única pessoa, lógico que todos davam um incentivo, um apoio e tal, né? Incentivavam para não, vamos treinar para competir e tal, mas foi aquela pessoa que foi à minha casa, me tirou ali do buraco e tipo, eu vou te levar à força, e foi... E disse, olha, nós vamos fazer um trabalho, se você quiser competir, você vai ganhar e tal. Aquela...
Mas isso foi em que ano?
Foi no final de 2017, né? Só que ainda no final de 2017 eu tive outras complicações de saúde, então eu não dei, assim, o pontapé inicial na preparação para campeonato. Mas aí eu ficava pensando, pô, eu nunca treinei tão sério, né? Não tenho acompanhamento de dieta nem nada. Como que eu vou fazer? Ele disse, não, pode ficar tranquilo que eu não sei muito, mas o pouco que eu sei eu vou compartilhar com você. Eu tô com você nessa. Aí foi quando a gente começou a preparação em janeiro de 2018.
Uhum.
Em janeiro de 2018 a gente começou essa preparação. E assim, eu não vou mentir, desde o início eu tava bem desacreditado de mim mesmo, né? Porque o meu físico não tava, eu tava bem ruim mesmo, né? E eu não achei que dali poderia sair um físico competitivo. Eu não imaginei isso. Às vezes nós temos potencial dentro da gente inexplorado que só depois de algum empurrãozinho que a gente... Opa! Entendeu? Mas foi basicamente isso. Então eu me entreguei mesmo de corpo e alma ao fisiculturismo, né? Logicamente que a minha profissão não me deixa entregar integralmente, né? Integralmente, 100%, apenas a isso, né? Mas, porque suga bastante do meu tempo.
É, a verdade hoje em dia que a gente vê muito é que é muito difícil você viver só do seu esporte.
Não, com certeza. Aqui
é muito difícil.
A realidade brasileira.
A realidade brasileira é muito distante.
Isso.
Mas quando tu começou, tu já trabalhava onde tu tá agora?
Ou
tu
era... Isso, já era policial militar. Quando eu ingressei na corporação, como eu falei, eu já treinava, né? Já treinava. Só que para poder entrar, participar de testes físicos, fiz um curso de formação em que eu não tinha tempo para treinar, nem nada do tipo. Eu perdi muito, muito, muito peso. Muito peso. Eu, se eu não me engano, quando eu fiz o concurso, eu pesava quase 90 quilos. E quando eu passei a pronta, comecei a trabalhar, na balança eu estava pesando 75 quilos.
Caraca, velho!
Bem magro tudo. Então, eu tive que trabalhar duro para poder tentar recuperar, né? Mas, enfim, voltando ao assunto, né, como eu entrei no fisiculturismo. Foi através desse meu amigo, Elinaldo, né? Como eu falei, que me deu todo o suporte, todo o apoio, né? É um cara que compartilhou comigo todas as estratégias, tudo que ele sabia, ele compartilhou comigo. Né, e eu sou muito grato a ele por isso.
Foi o teu primeiro coach, né?
Foi o meu primeiro coach. E detalhe, né, muita gente desacreditava não só de mim, mas também dele, por conta de ele não ter uma formação, tipo, não ter um diploma. Eu não tenho um diploma. Né? Ah, esse cara não tem diploma, esse cara não serve. Entendeu? Só que todos os atletas que ele treina sobem muito bem condicionados. Muito bem condicionados e, assim, ele tem uma extensa ficha aí de atletas com premiações, né? Então, a gente já desatrela um pouco esse, lógico, que o conhecimento, né? Agora, sim, as pessoas também não valorizam a questão do empirismo, né? O conhecimento adquirido sem um diploma, né? Muita gente fala sobre, ser um treinador hoje em dia, né? Você tem que mostrar resultado, né? E se caso algo der errado, você tem que saber contornar. Você tem que saber contornar. E isso é válido. Eu concordo com essa afirmação. Mas também a gente tem que ter em consideração que o fisiculturismo, como é um esporte de alto rendimento, muitas vezes, em muitos aspectos, ele vai de contramão com o quesito saúde. Agora sim, a questão do conhecimento influencia muito, porque se você errar em determinados pontos, né, alguns prejuízos são irreversíveis. Então realmente tem que ter essa aliança das duas vertentes, o conhecimento e a prática. Você não pega um cara que tem milhões de cursos, pós-graduação, etc, 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 e bota para ser um coach bodybuilding. Não pode. Ali não vai sair algo até decente, mas não vai sair algo extraordinário. Para sair algo que vá se destacar, o profissional vai ter que ter as duas coisas, a experiência e o conhecimento. Tanto é que a gente fala muito que as pessoas detêm muito conhecimento, mas não vivem. Muitas pessoas não vivem e julgam pessoas que não têm talvez o mesmo nível de conhecimento, mas que vivem. Agora sim, eu vejo que isso está mudando, está mudando. Muitos dos profissionais que estão ingressando na área da saúde, eles estão se inserindo, estão treinando, estão junto de atleta, estão acompanhando atleta, entendeu? Então, essa realidade está mudando um pouco. Os nossos profissionais, eles estão se qualificando mais para essa questão do esporte de alto rendimento, que é o fisiculturismo.
E vivendo, né? Não vivendo. Só ter o conhecimento, como você disse, tem vivendo, que ter a experiência da prática, ali, a vivência. Porque, cara, aquele ditado que faça o que eu digo e não faça o que eu faço... Cara, esse ditado já está muito ultrapassado, velho.
As pessoas falam que é uma visão muito simplista e que é uma visão... Ah, tá errado você pensar assim. Mas venhamos e convenhamos. Você vai procurar um nutricionista gordo? Você vai procurar um dentista banguelo?
Não, é complicado.
Não é difícil, cara.
Pois é, e o Elinaldo, ele trouxe essa confiança para mim de ele ter vivido todo o processo. Né? Algumas coisas... poderiam, né, não estar de acordo, mas deu certo, e talvez se fosse algo tão absurdo como muitas pessoas apontavam, hoje eu não estaria aqui em perfeitas condições de saúde, tá falando com vocês. Eu faço exames periódicos, né? Eu tento cuidar da minha saúde na medida do possível, né, agora... Na época, como eu falei, muita gente ficou, fulano aí e tal, tal. E, assim, eu não gosto nem desse termo, mas a gente calou a boca de muita gente.
Puxa uma fotinha deles.
A foto do primeiro campeonato?
Vai.
É bem mirradinho.
Qual que é essas aí? Tem só o
primeiro campeonato?
Foi bem,
tem essa que eu tô segurando o troféu com o Elinaldo.
Esse aqui?
Né, que foi ele que me treinou.
Esse aí foi o de 2018.
2018, se eu não me engano, foi em abril de 2018.
Mirradinho, velho.
Eu subi com 85 quilos.
Porra! Descarado, velho. O cara fala mirradinho, hein? Mirradinho sou eu, cara. Mirradinho sou eu. Olha o tamanho do brinco.
Tem outra foto aí. Se eu não me engano, eu mandei outra foto. Aquela lá.
Essa aqui?
Essa aqui, duplo bíceps de costa aqui.
Ah, essa aí é o seu mirradinho de 85
quilos.
Boa, dorsalzão tava bom, hein?
Na época, eu...
Bem, bem condicionado, viu?
Eu percebendo que os atletas, quando subiam, eles, após eles competirem, eles chegavam para os árbitros para tentar ter um feedback, né? De físico, como está o meu físico, o que, que eu posso melhorar. Principalmente os que não ganhavam a categoria, né? Mas eu ganhei a minha categoria, mas mesmo assim eu tive a curiosidade de chegar pro árbitro e dizer, aí, cara, suas costas, como você é um cara estreante, já dá para perceber que suas costas, elas vão ser o seu ponto forte. Suas costas são costas poderosas. Esse condicionamento para um estreante estava muito bom. Então foi uma das coisas que chamaram a atenção. Embora não tivesse tanto volume, mas o condicionamento chamou bastante atenção. Agora eles falaram alguns pontos, como melhorar peitoral, né, miolo de peitoral, melhorar mais adutor de coxa, né, posterior, tanto em volume como em definição. E aí a gente vai pegando feedback com os árbitros para tentar melhorar para os próximos campeonatos.
Com certeza.
Né? Então, aí foi meu primeiro campeonato, né? Foi bastante sofrido, porque eu não tinha intimidade com essa questão de dieta.
Quantos meses tu passou para se preparando mesmo, focado no campeonato?
A gente
2018?
Começou a se preparar assim que o ano virou. Na primeira semana de janeiro de 2018. Isso. O campeonato foi no início de abril.
Foi
no início
curto,
de abril.
Preparação curta.
Foram uns 3 meses e alguma coisinha. Teve, como eu falei, teve a questão da dificuldade por eu não ter intimidade com dieta, né? Mas eu segui tudo à risca.
Quem foi que passou a tua dieta?
O Elinaldo.
O Elinaldo também?
O Elinaldo.
Porra.
Fazia 6 refeições por dia, né? Concentração maior, a porcentagem maior de calorias estava nas proteínas. Isso. Como um bom pré-contest deve ser, né? Ele deve focar mais nas proteínas. Né? E o detalhe, né? Não fiz avaliação nutricional. Mas, como antes de começar a preparação, eu tinha 80 quilos na balança e eu subi no campeonato seco com 85, eu ganhei pelo menos 5 quilos de músculo. Além de haver essa mudança corporal, de diminuir percentual de gordura e aumentar a massa muscular, né, teve essa questão do ganho, que eu achei expressivo para quem está em pré-contest, porque essa não é uma fase destinada a ganho de massa muscular. Essa é uma fase de lapidação.
É isso que eu ia perguntar. Acho que se você tivesse subido para os 90, 91, depois...
Não.
Mas você não entra mais nisso quando está na preparação.
Não. Muita gente achou que eu utilizei muita droga. Muito anabolizante. E eu usei o básico, cara. Eu vinha de um baque financeiro grande. Então, minha dieta foi o básico. E a hormonização foi o básico. Eu dava o gás na academia. Chegou uma época de eu dizer: Naldo, não tem como acelerar e tal e tudo. Ele: não. A gente está vendo que o seu físico está respondendo, vamos manter do jeito que está. Aí chegou uma parte que aí eu comecei a fazer 2 carros no dia, fora o treino. Aí foi que... Mas... É, mas aí é como eu estou te falando, eu usei o básico. Muita gente diz: ah, ele conseguiu sair daquele shape lixo. Pra... Não é um físico que você diga, ah, físico, mas um estreante, cara.
É.
Um estreante.
É, ainda mais, bom, velho, pelo tempo, cara.
Isso, pelo tempo
mais,
também.
O mais, assim, é isso. Muito pouco, velho. Três.
Um cara sem maturidade muscular.
3 para 4 meses.
Um cara sem maturidade muscular. Diga-se de passagem, né? Então. Esse foi o ponto. Aí muita gente achou que eu usei 1 grama de testo, que eu...
Resumindo, encheu um cu de anabolizante.
Mas não foi, cara. Não foi. Eu me preparei, acho que foi... 70% da minha preparação foi testo, enantato e estanozolol. O finalzinho, faltando 1 mês, eu usei trembo e foi em doses baixíssimas. Foi isso que eu usei. E como eu falei, a dieta é o básico, mano. Eu era um cara tão assim, leigo, que eu fiz o arroz e feijão do começo ao fim sem reclamar. Hoje em dia você vê alguém dizendo: ah, lá vem um nutricionista do frango com batata doce. Eu comi frango com batata doce, pô. Do começo ao fim. Ah, mas não trocou carboidrato, isso é uma mente engessada. Era o que tinha pra época. E eu comi frango, batata doce. E fazia... Ah, como você aguenta? Foram 3 meses comendo só frango e ovo de proteína. Só frango e ovo. 1 grama de carne, 1 grama de peixe eu não comi.
Você chegou a cortar carboidrato mais ou menos em que fase dessa campanha?
Eu acredito que esse condicionamento, pela primeira vez que eu subi, né, se deu justamente a questão... de como eu nunca tinha sido submetido a uma dieta muito severa, né? E faltando pouco tempo para o campeonato, a gente zerou. Hoje em dia, né? Com pouco conhecimento, né? E com tudo que a gente, de informação que a gente tem, né? A gente vê que hoje em dia zerar carbo é uma tolice. Mas na época, para mim, funcionou. Eu zerei carboidrato. Judiou demais de mim? Judiou. Yeah. Mentalmente, fisicamente. Mas é zero, pô. Não é tipo... Ah, um cara desse tamanho com essa massa muscular... Vamos supor, o cara pega um cara aí com 90 quilos de músculo, né? Tipo... Vamos supor, tipo o Júnior Pagula, né? Nosso atleta aí na iminência de ser pró. Tipo o Júnior Pagula, que tem 90 e tantos quilos de massa magra. De massa magra. Aí pega um cara desse aí, tu... Ah, mas ele come aí 20, 30 gramas de carbo por dia. Isso pra ele é um zero carbo. Isso pra ele é um zero carbo, pô. Agora, pra mim, que quase não tinha massa magra, pô, zero carbo é zero. Zero é zero, velho. Pois é, hoje em dia isso caiu por terra. Hoje em dia você entra no shape, você fica com um físico legal, você comendo carboidrato de boa, né? Não é aquela coisa... Sem o famoso terrorismo nutricional. Mas existe também alguns pontos. Alguns nutricionistas vão até discordar de mim. E eles podem falar com mais propriedade. Mas eu falo o que eu acredito, né? E o que dá certo comigo. Eu tenho que saber qual carboidrato eu vou colocar em qual período do dia. Se eu errar a mão nisso aí... não estou falando de gramagem, eu estou falando de tipo de carboidrato. Eu, né, costumo usar carboidrato de índice glicêmico baixo, né, um carboidrato composto e tal, alguma coisa que eu vá ingerir e que vá ser metabolizado, assim, time release, né? Antes de treinar, eu gosto de usar...
Ah, a galera pergunta muito isso.
Antes de treinar, eu gosto...
Pô, velho, o que é que tu toma no pré-treino? O que é que tu toma depois?
Muita gente, te interrompendo um pouco, muita gente confunde pré-treino, refeições pré-treino. As pessoas acreditam que é aquela refeição que você vai fazer e pronto, a próxima parada é o treino.
Uhum.
Todas as refeições que você faz antes de treinar, da hora que você acorda até a hora de você treinar, são as refeições pré-treino. Todas.
É, a galera acha que é só a última que você fez.
Agora, quando você fala imediatamente, tipo, ah, essa refeição é imediatamente pós... Antigamente se usava muito isso. Hoje também se caiu por terra. Você tem um lapso, um tempo,
uhum,
né, para você treinar, e após você treinar, você consumir os seus macros lá para poder, entendeu?
Recuperar.
Isso, exatamente. Recuperar.
Tem uma janela,
e construir, né?
Tem ali uma janela de um espaço de tempo ali para você se alimentar.
O nutricionista vai falar isso com mais propriedade.
Uhum.
Mas antigamente a galera achava que, ah, terminei de treinar, tem que comer.
É, não, levava a marmita dentro da boca.
Não é bem assim.
Uhum.
E aí que tá também a escolha dos alimentos, uhum, né, também. O alimento que
porque
você acha
depende,
que...
Porque tudo depende, né? Tudo depende da hora que você treina,
isso,
pro que você tá treinando, né? Qual é o seu objetivo, vai diferenciar na sua alimentação, o que você vai comer, o que cai melhor para você, o que funciona melhor.
Isso. Se eu estiver falando alguma besteira, algum profissional da área de nutrição, me corrija, por favor. Você está com o pau lá, mas tá falando besteira aí.
A gente vai trazer uns nutricionistas aqui, aí vamos perguntar. O Daniel falou besteira, fala logo aí. A gente quer ver polêmica aqui no negócio.
É, voltando para o assunto dos campeonatos, né?
Também queria saber uma coisa, Fênix. Pergunte. Como você sentiu quando você ganhou o primeiro campeonato? Você falou que estava desacreditado.
Nossa,
que o vídeo estava zoado. Que você não acreditava que ia subir, ia ser alguma coisa. Mas você subiu lá e ganhou. E aí?
Passa um filme. Quando eu ganhei o primeiro campeonato, primeiro é a sensação que todo atleta sente de dever cumprido, né? Cumpri a missão, né? Mas primeiro eu não acreditei. Parece clichê, todo mundo diz, mas eu primeiro não acreditei. Campeão, Daniel Maia e tal. Eu desabei, mano. É porque eu acho que a maioria dos atletas, quando ganham um campeonato, quando anunciam o nome dele lá, passa um filme, cara, na cabeça. Passa um filme. Tudo que você passou, né, das coisas que você abre mão, né, do que você investiu, do quanto você não pôde compartilhar com outras pessoas. Então tem um mix, muita coisa envolvida. E tipo, quem é fraco assim que nem eu não aguenta, velho. Todas as competições que eu ganhei, eu me emocionei. No Cearense, segunda competição, eu acho que foi a que eu menos fiquei emotivo. Mas a primeira, cara... E, tipo, foi esse sentimento, tudo que eu senti em cima do palco, foi que disse assim, macho, eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu, até o dia de eu estar debaixo da terra lá, não largo mais isso.
Não, eu imaginei assim que poderia ser muito emocionante. Não, você saiu de uma depressão, né? Lutou contra isso. Depois, partir de uma depressão direta pra subir no palco e ganhar, né?
Subir no palco e ser campeão, velho.
Eu. Primeira competição. Por eu ser um cara, assim, às vezes até um pouco pessimista, eu fiquei assim de uma forma quase que. Pra desistir. Quando. Pra você ver como é. O cara, quando tem um espírito competitivo, que é aquele cara que se afirma e tal, beleza, ele vai, eu não quero saber. Mas eu não tinha isso. Eu tive que trabalhar muito isso na minha cabeça. Muito. Isso era um dos meus fantasmas. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu ia competir com um cara que não era estreante. Como assim, Daniel? Campeonato estreante? Você vai subir com um cara que não está estreando? Sim. Aqui, nesse esporte, a gente tem o que eu acho errado. Eu não acho isso correto. É, vale frisar. Isso vai para todas as federações. Se você já competiu algum dia, você não é estreante, meu amigo. Agora, porque você era filiado à Federação B, aí agora você vai competir em filiação A, primeira vez que eu estou subindo no palco por essa federação, sou estreante. Eu competi com um cara, tenho um enorme respeito por ele, é um atleta fenomenal, né? É um cara muito focado. E tem um físico muito bom, um cara grande, que sobe muito bem, que é o Felipe Aquino. Felipe Aquino. Não estou recordando aqui de qual interior ele é. Mas
é aqui do Ceará.
É aqui do Ceará. Felipe Aquino, muito bom. Passou por umas dificuldades também de cirurgia e tal. Mas é um cara mesmo, sangue no olho. Então, um atleta muito bom. E eu subi com ele. E ele já tinha competido em outra federação. Me corrija, Felipe, se eu tiver errado, mas parece que ele já tinha competido duas vezes. E tipo, eu subi com ele. Foi um embate bem difícil, né? E eu não acreditava que eu ia levar. O cara não é experiente, né? Mas tipo, já competiu, ele já sabe como é estar ali. Sabe o que tem que fazer.
E querendo ou não, o psicólogo já dá uma quebradinha assim.
Dá,
o cara já subiu no palco, eu não subi. O cara vai ter pose melhor que eu.
Eu tinha muita noção dos critérios de avaliação. E quando eu vi ele, eu diminuí.
Uhum.
É o que acontece com muito atleta hoje em dia. Tem um potencial enorme. Olhou pro cara, diminuiu.
É.
Aconteceu isso comigo. Eu olhei pra ele e eu diminuí. Pô, esse cara é maior que eu. Agora ferrou. Mas é um atleta muito bom. Depois vocês dão uma olhadinha. Felipe Aquino.
Vamos procurar ele no
Instagram. Muito bom. Cara, sangue bom, humilde. Cara batalhador, focado. Muito bom. Não é à toa que eu fiquei com medo quando eu subi. Aí,
com certeza.
Mas aí o que venceu foi o condicionamento. Ele tinha um volume bem maior que o meu. O que venceu foi o condicionamento. O segundo campeonato foi esse aí que eu tô.
Esse?
Essas duas fotos, que eu tô com o Mário Gino.
Esse aqui foi o segundo.
Isso. Esse foi o campeonato cearense. O seguinte, esse campeonato tinha tudo pra eu não ir. Porque aconteceu no mesmo ano, com a diferença de poucos meses. Se eu não me engano, esse foi em julho ou foi em agosto. E eu tinha competido, em abril. O que aconteceu? No primeiro, muita gente chegou para mim e disse: cara, você não tem o melhor físico, mas você está harmonioso e você tem o melhor condicionamento da noite. Muita gente falou isso para mim, muita gente experiente. E eu comecei a acreditar. O cara que estava desacreditado, depois que ganhou a categoria, eu comecei a acreditar. Aí fui para a disputa de overall. Quando chegou no overall, eu perdi para o Deavile. Acho que é Deavile Santos o nome dele. Um atleta da região do Cariri. Acho que é Juazeiro. Não, Barbalha. Cara muito bom também. Cara monstruoso. Monstruoso. Eu acho que ele subiu nas 100 quilos. Cara monstruoso. E aí a gente subiu lá, tinha o Matheus também, Matheus Lira, excelente atleta. E assim, diziam que estava entre nós três. Mas aí o campeão, né, o overall da noite foi o Deavile. E eu olhando para ele, o que me chamou, o que impactou muito foi a maneira como ele pousava. Porque ele pousava muito bem, muito bem. Ele tinha competido em outros campeonatos também e estava no estreante. Pousava muito bem. É um pousador nato. E volume imenso. O volume dele chamava atenção de longe. Então, tipo, Isso para um estreante. Aí eu olhei, cara, estreante desse volume, velho. Né? Eu tava acreditando, quando eu vi o cara, eu me assustei de novo. Aí eu, meu irmão. Aí, beleza. Como eu olhei para ele e eu, dessa vez, né, eu cometi o erro de não conversar com os árbitros, eu coloquei na minha cabeça que o erro foi o volume. Perdi para esse cara por causa do volume. Esse cara é bom, pousa bem, mas eu perdi por causa do volume. Aí eu disse para o Elinaldo, eu só subo se eu subir numa categoria maior. O Elinaldo, cara, é pouco tempo, mas vamos ver o que a gente faz.
E justamente foi essa daí. Essa daí foi isso. Que você subiu com mais volume. Foi. Né?
A gente fez.
Tava pesando quanto aí?
95. Foi, eu subi na 95. Só que peso de palco eu tava com 90 e quase 94. Que foi o da pesagem. Né? Eu não consegui subir mais peso no carb up. Até porque o meu carb up teve que ser bem leve, porque eu não tava tão condicionado como na primeira. Né? Então não tinha o luxo de carbar pesado. Então, o que aconteceu? Eu investi no volume. A gente fez algo que hoje em dia eu percebo que não vale a pena. Primeiro porque não existe. Não existe mini off. Ou você faz um off bem feito de no mínimo aí uns 3, 4 meses, no mínimo, ou você não faz. E eu tentei ganhar volume em um mês e meio. Isso. E detalhe, usando enzima digestiva para conseguir comer, porque eu não queria, como o Elinaldo queria que eu fosse no cearense, eu não queria jogar lixo para dentro. Então tinha que comer muito limpo em altas quantidades. Comendo muito arroz, comendo. Cara, e eu ficava empachado e usando enzimas digestivas. É, e cogitei usar insulina, mas nem eu, nem o Elinaldo tinha conhecimento de como utilizar. E a insulina é uma faca de dois gumes. Embora seja algo extremamente anabólico, mas é uma faca de dois gumes. Né? Então a gente optou por não utilizar. Nessa preparação, por eu estar muito desgastado da primeira e eu não ter dado um descanso para mim, depois do primeiro mês que eu comi bastante, que eu comecei a diminuir as calorias, eu senti um baque tremendo. Eu estava indo treinar e o meu treino estava rendendo metade.
Sentindo mais fraco, né, também?
Aí, é uma coisa que pouca gente sabe, mas eu vou abrir aqui para vocês.
Agora todo mundo vai saber.
Eu vou abrir aqui para vocês. Não façam isso. Jamais, jamais. Para poder eu ter rendimento, conseguir treinar, eu comecei a usar Potenai. Comecei a usar em doses baixas, entre aspas, né? Para um humano já era alta. E fui aumentando essa dosagem e a euforia, a explosão, o rendimento que me dava, me deixava bem na hora do treino. E por ela ser um derivado da anfetamina, tem mefertamina no composto, aí já viu, né? Aí vai grudando. Não, e fora que vai viciando. Aí o que acontece? Só conseguia treinar com Potenai. No dia do campeonato eu fiquei louco porque não usei Potenai. Isso aí trouxe prejuízo mais pra frente e depois eu vou falar.
Tranquilo.
Mas...
Aí, essa daí, cadê a... Essa daí foi a do... Esse mesmo campeonato. Foi.
Você nota que, tipo, eu tenho realmente mais volume. É notável.
O peitoral melhorou também.
Porém, eu não tô condicionado como na primeira. Uhum. Né? Tô, como a gente fala, né? O termo que a gente usa, eu tô muito liso.
Eu sei. Né?
E outro detalhe dessa competição. Algumas pessoas teriam vergonha de falar isso. Mas eu não tenho. Entendo. Ganhei, mas foi com gosto assim de não ganhei. Por quê? Primeiramente, atropelei fases e botei na cabeça que queria ir, né? Me preparei até bem, porém forcei demais o corpo.
Conta do tempo, né, também.
Forcei demais o corpo, né? E a questão também de que tive problemas de saúde depois, por causa do, de Potenar e outras coisas, né? Não consegui a condição que eu precisava, né? Porque se eu tivesse ficado bem condicionado, eu teria disputado bem o overall, né? E eu acho que o overall eu fiquei nem no top 5. E detalhe, subi numa categoria, por causa desse volume de peso, subi numa categoria que eu cheguei lá não tinha ninguém. Eu subi só no palco. Só subi, pousei e recebi o troféu. Então, assim, podem achar que isso é besteira e tudo, mas para mim isso faz toda a diferença. Esse campeonato, ele ficou na memória porque foi o último campeonato que eu consegui... Foi o último campeonato que o Wesley subiu. Ele foi o campeão overall dessa noite aí. Ele ganhou a categoria dele, subiu no overall. Muito bem. A disputa do overall da noite foi ele e o Pagula. E ele foi o campeão overall. Em cima do Pagula. Pra você ver como ele tava bom. É, o Wesley era um atleta excepcional, tinha um futuro brilhante, mano. Tinha um futuro brilhante. É, foi uma perda, assim, que as pessoas podem julgar, dizer, talvez o Daniel não era tão próximo, mas tipo, a gente treinava na mesma academia. A gente competiu junto, né? Então, eu não tenho tanta proximidade como alguns colegas nossos, tipo o Jonas, o Pagula, né? O Elinaldo, tinham dele. Mas eu tive momentos com o Wesley, sim. E quando eu lembro, mano, um cara tão jovem, tão cheio de garra, tão inteligente, um cara tão promissor, eu sei que onde ele estiver, ele está acompanhando a gente aqui e ele está torcendo pelos dele aqui.
Com certeza. E essa daqui foi a terceira.
Na verdade, aí eu estava me preparando com... um dos caras que eu acho que é um dos melhores treinadores aqui do Ceará, que é o Breno Eleutério. É um cara que eu tenho também um apreço enorme. É treinador do Elinaldo.
Breno, né? Queremos você aqui, hein, garoto?
Ele vai vir.
Ele vem.
Ele vai vir.
Tem que vir, velho.
Pois é.
Aí você já tava com o Breno.
Eu tava me preparando com o Breno, né? É esse cara aí mesmo.
Grande Brenão.
É esse gigante aí mesmo.
Caraca, velho. Gigante, um homem, viu?
Enorme.
É grande.
O nome todo sim. O coração dele também é enorme.
É, não é à toa que ele foi campeão lá na Música Contest.
Não, é. O Breno é sem comentário.
É, mas levou o viral lá.
Todo mundo vai ver aí como esse cara é saca demais.
Fera.
Enfim, mas nessa aí, eu subi... Praticamente o meu físico do tronco, ele se manteve na quase na mesma proporção do segundo campeonato. Porém, o que destoou um pouco do meu físico foi que eu perdi 7 centímetros de perna.
Mais. Deixa eu fazer uma pergunta, Daniel. Desse campeonato, tudo que você participou. Teve alguma coisa que te deixou muito irritado?
Eu posso falar uma coisa incomum, que me irritou em todos. Demora. Outra coisa também, a questão da organização, na distribuição dos horários para as categorias. A ordem de apresentação. Eu não estou menosprezando, eu quero deixar bem claro que eu não estou menosprezando nenhuma categoria. Todo mundo é guerreiro, todo mundo sofre, todo mundo investe... Mas a categoria que é o show da noite é o bodybuilding. Classic está se popularizando, Classic tem uma plasticidade, uma estética, mas, ao meu ver, a principal categoria é o bodybuilding. Então, eu acho que deveria ter o devido respeito ao bodybuilding e colocar os bodybuilders para subir primeiro. Eu nem gostaria de entrar nesse mérito. Eu acho até chato falar isso, mas... nós temos que reconhecer que o esporte, nos últimos anos, ele vem se tornando algo meio distorcido. Se você remeter à era de ouro, ao old school, anos 90, você vê que o bodybuilding era arte. O bodybuilding, ele é arte. E hoje em dia você não vê arte. Você vê um amontoado de poses compulsórias. O cara sobe lá, duplo bíceps, de frente, peitoral, né, melhor lado, duplo bíceps de costa, expansão de dorsal. O cara vai fazer uma apresentação individual, bota uma música e faz as mesmas poses compulsórias. Né? Os campeonatos grandes, Olímpia Amador, Arnold, todos eles são no formato do Olímpia. É mais de um dia. Primeiro dia, bodybuilding, classic physique. No outro dia, categorias fitness. Outra divisão que as pessoas têm que ter. Tudo está inserido agora no fisiculturismo. Mas o fisiculturismo é bodybuilding e o clássico. E o bodybuilding feminino, que quase não se vê hoje em dia, só no Olímpia. Men's physique é a categoria fitness, wellness, biquíni, todas elas são categorias fitness. Por isso que na maioria dos campeonatos é dividido assim, né? Os atletas hoje em dia eles têm que treinar muito, tanto controle de respiração, como nessas transições, como as próprias poses mesmo. Outro cara muito fera é o Thiago Lourenço. A diferença está praticamente no linguajar, vamos dizer assim. O Pagula, ele é um cara sincero, mas ele é um cara desbocado, assim, né? É um puta atleta. É um atleta excepcional. É um atleta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e por aí vai. Não tem. É atleta direto. Ele é atleta. Agora sim, ele tem essa questão aí que... Pagula, não me leva mal. Mas vamos tratar essa tua boca aí, pô. Minha mídia social... ela não é alta, mas eu penso sim em fazer um Instagram alternativo, porque a minha conta é fechada. Muita gente diz, como é que o cara é atleta e tem a conta fechada? Primeiramente, eu sou o Daniel Maia, policial militar, pai de família, cristão. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu sou atleta. É diferente de muita gente que, não sei, algumas pessoas vão chamar de egoísta, algumas pessoas vão chamar de focado... Aí vai do ponto de vista de cada um. Mas algumas pessoas no nosso meio, o resto da vida pode desmoronar. O importante é ele estar treinando, fazendo a dieta e competindo. O resto da vida pode desmoronar. E infelizmente, ou felizmente, eu não posso pensar dessa forma. Eu não me vejo brigando em um campeonato profissional. Você tem que ser autocrítico. Você não pode deixar o seu ego falar mais alto. Aí fica a reflexão. Será que aquela vitória, tipo, ganhei o Procard, tô pronto para enfrentar os pró? Felipe Moraes teve uma atitude que eu achei foda. O cara ganhou overall do Mr. Olímpia Amador na bodybuilding e recusou o Procard. Pô, Felipe, cara fenomenal. Não tô no nível. Eu vou evoluir, vou ganhar o Procard de novo, aí dessa vez eu vou.
Caralho, como é que tu faz pra conciliar a rotina de treino, de alimentação e de trabalho? Porque
deixando
e
de
vida
lado...
social, porque tem que ter uma vida social ali.
Não, em preparação não.
Não, cara.
Em preparação não. O atleta de verdade, ele não tem vida social em pré-contest. Ele tem vida social em off-season, em cruz. Porque é o seguinte: um atleta que é organizado e que ele sobe bem, ele planeja tudo do dia dele, da hora que ele acorda para a hora que ele dorme. E isso vai do que ele ingere ao que ele gasta. Em preparação de fisiculturismo tem isso. Muita gente vai dizer, ah, isso é besteira. Não é. Por que que é a minha principal dificuldade? Agora eu estou numa escala melhor. Pode ser que agora seja uma outra realidade. Mas quando eu estava na escala que eu tirava 12 horas de serviço de dia... E no outro dia eu tirava 12 horas de serviço durante a noite, plantão noturno. Como que eu fazia? Eu tinha que ter uma dieta pro dia que eu estava de serviço de dia, uma dieta pro dia que eu estava à noite e uma dieta pro dia de folga. Três dietas diferentes. Segundo, em pré-contest, eu gosto de começar a fritar nos cardio desde cedo. Então, tipo, eu entrava 5 da manhã no trabalho, de 5 às 17. Para eu estar 5 horas no trabalho, eu tinha que sair de casa 4 e meia, eu moro perto do trabalho, 4 e meia. Mas para eu estar pronto 4 e meia, eu preciso tomar banho, tirar barba, fazer uma refeição, tipo, 3 e meia para 4 horas. Quando eu chegava, não tinha muita energia para cardio. Então, o que que eu fazia? Eu gosto do cardio em jejum.
Cara, eu também, ó.
Então, eu acordo e vou fazer o cardio.
Eu prefiro mil vezes fazer um cardio assim que acordo do que mais tarde da noite.
O que que acontece? 2:30 da manhã não tem academia, meu jovem. E eu acordava 2:30 e fazia um cardio de 2:30 às 3:30 na escada. Subindo e descendo.
Caraca, velho.
Aí esse era o meu cardio. E assim, a segunda dificuldade é a dificuldade que eu acho que quase todo mundo tem, que é a financeira, porque realmente puxa muito. E a terceira dificuldade maior é na finalização, a questão da hiperidratação. Muita água tem que beber para poder... É o nosso diurético natural é água, né? Então, no cearense, não, no Norte Nordeste, que era pouco tempo e eu estava muito embaçado, mesmo durante todo o pré-contest consumindo 5 a 6 litros por dia, quando foi na última semana eu comecei com 12.
Quê?
12 litros. 12 garrafinhas lá, eu boto assim e vou só.
Não, velho, tu bebia 12 litros d'água.
É por isso.
Dia?
É por isso que. Quando você
não,
vai.
Não, velho.
Não, é por isso que quando você vai competir.
Puta que pariu.
Nesse período. Ó, na última semana, são duas coisas que pegam muito. A maioria dos treinadores colocam um aporte de água tremendo e. Vão zerar teu carboidrato. A maioria, não todos,
caraca,
mas a maioria,
bicho,
vai fazer isso. Muita gente faz isso.
Passa uma semana bebendo 12 litros d'água por dia.
É, e tu vai passar uns 3, 4 dias zero total de carbo. Essas são as minhas dificuldades.
Cara, assim, eu fiquei sabendo que teve uma preparação aí que se preparou e não deu certo. Primeiro, vamos botar o vídeo pra galera ver. Caraca.
A hora que eu abro o vídeo pra mim é o momento que eu
falei. Aí eu não tinha começado a secar bem, não. Ia tentar só não estragar o físico até o dia de carbar, entendeu?
Aí você tava pronto pra subir já, né?
Tava, aí eu tava pronto.
Era só tentar e...
Isso. Detalhe, aí ainda faltava desidratar, né?
Pois é. Sim, então essa aí foi a tua preparação ano passado.
O ano passado.
Ali tava com quantos quilos ali? Ali naquele vídeo lá, tava com quantos quilos?
Naquele vídeo?
Sim, no...
No primeiro eu tava com... 90 e era 92 e 500, 93 quilos. Esse vídeo eu gravei e era no início de março. Início de março. Primeira semana de março. E a minha última avaliação com a Raquel, acho que foi dia 10 ou foi dia 12. E quando foi 3 dias depois, dia 15, eu recebi a notícia de que não ia haver mais o campeonato. E o campeonato ia ser dia 5 de abril. Agora, qual foi o maior baque? A minha esposa me deu apoio, tanto na parte moral, psicológica, como também me deu apoio financeiro. O que me deixou meio triste mesmo, pra caramba, foi que era uma preparação que eu ia aproveitar para outro campeonato muito importante.
Mas assim, questão financeira, tu gastou mais ou menos quanto para se preparar para aquela competição que não teve, né?
Para que não teve, o que eu consegui colocar na ponta do lápis deu aproximadamente 8 mil reais. Eu comecei a preparação um dia antes do Natal, eu comecei no dia 23 de dezembro. Até o dia 15, que foi o dia que não vai ter, eu tinha gasto cerca de 8 mil reais. Nessa preparação, eu consumia 1,5 kg de frango por dia. E
caralho,
me dei o luxo de algumas vezes comer carne. E já tinha comprado, já estava separado, tinha comprado 15 dias de peixe. Os últimos 15 dias de tilápia.
E entrando aí na parte da competição, tem uma próxima competição aí que você vai participar? Hein?
Eu tava
muito... A galera quer saber qual é a próxima competição. A galera tá doida pra te ver no palco. De novo.
Era o campeonato que eu tinha em mente, sabe? Era o campeonato que eu tinha em mente. Até acontecer duas coisinhas aí. O primeiro foi eu lesionei meu ombro agora, recente. Não tô conseguindo treinar ombros. E que não dá tempo. Se eu fosse me preparar para esse Muscle Contest, por ser um campeonato grande e que eu já sei de nomes que vão vir de peso para competir na mesma categoria que eu não posso me dar o luxo de me recuperar para depois iniciar essa preparação. Então, então acabei de descartar. Quando eu me lesionei, já descartei o Muscle Contest, que era o campeonato que eu queria muito, porque o campeonato é dia 2 de outubro e eu completo ano dia 3.
Olha aí,
o campeonato,
velho.
Eu ia me dar o campeonato de presente, uhum. Independente da classificação. Se fosse a vitória, aí a festa de aniversário ia ser mesmo de arrepiar. Pois é, aí, e detalhe, Muscle Contest, um campeonato da Muscle pesado. Contest, pesado, é. Em Fortaleza. É. Eu não ia precisar gastar dinheiro com hospedagem, com passagem,
etc. Por isso que eu tava...
Tá entendendo?
Uhum.
Então, tipo, é uma oportunidade, mas Deus sabe todas as coisas. Se não é pra ser agora, mas eu vou, sim, me recuperar disso aqui e... Não tem uma data certa, mas há um campeonato que tá que sempre me chamou a atenção e que foi justamente o campeonato que eu não consegui ir porque não consegui a vaga o ano passado, que foi o Arnold South America, que vai ser em abril do próximo ano. Eu acho que se eu não conseguir competir até dezembro, é esse aí o campeonato que eu vou...
Uhum.
É esse aí.
Na sua visão, qual é o melhor coach do Ceará? Fogo
cês
no parquinho.
Vocês querem me botar numa fogueira mesmo.
Fogo,
né?
No parquinho.
Cara, assim, nós temos bons treinadores, certo? Bons coaches. Temos coaches que têm um nível de conhecimento teórico bem maior e temos outros que têm uma prática. Eu acho que de todos eles, o que tem... As duas vertentes mais próximas, assim, conhecimento e prática, acredito que seja o Breno. Não estou dizendo que ele é o melhor. Eu estou dizendo que, unindo a prática e a teoria, acredito que o Breno seja bem. Existem outros que poderiam se destacar, mas o foco deles não é esse, treinar atletas. Tem um cara que, tipo, como profissional, como atleta, e como pessoa, eu tenho uma admiração por ele, que é o Thiago Lourenço. Né? Thiago Lourenço é um cara que sabe muito. Outro cara que é um monstro em conhecimento e que já foi muitas vezes campeão é o Helder Bride. Helder Bride é professor de universidade e tudo. Então, mas eu ainda acredito que atualmente o que alinha melhor essa questão da prática e conhecimento é o Breno Eleutério. É o Breno Eleutério.
E de atleta? Atleta aqui do CE, o que é que tu acha assim? Qual é o mais foda assim pra você?
Vou falar por categoria e por experiência, né? Vamos lá. Indiscutivelmente, Não se pode negar, o nosso melhor atleta atualmente chama-se Lucas Coelho. Não é à toa que ele ganhou o cartão profissional e está absurdamente insano.
Cara,
insano.
Vai chegar monstro nesse Portugal, viu, velho?
Lucas Coelho, na minha opinião, é o melhor atleta que nós temos atualmente. E a esposa dele. A esposa dele é própria. A esposa dele é sinistra também. A Larissa Physique. É o Omas Physique.
É o Omas Physique, né?
É. Pancada, Larissa.
Grande, viu?
Muito.
É grande.
Muito bom. Muito boa. É um casal pró.
É.
Aí, vamos lá. Os amadores. Que tá na iminência. Assim, o Procard tá batendo na porta. Júnior Pagula. O Procard tá batendo na porta dele. Né? Está sendo acompanhado por um dos melhores treinadores do Brasil, Mr. Sizen, Ricardo Rocha. Agora, dois caras que merecem também, tanto quanto o Pagula, Jonas Filho e o Elinaldo Almeida. Cara, são dois caras que, se você disser assim, o que é fisiculturismo, você lembra deles dois. São dois caras que eles respiram, a vida deles é isso.
Eu sei.
Tudo que foge do fisiculturismo está descartado da vida deles. Entendeu? Então são dois caras que, além de ser muito novos, né? Além de ser muito novos, 20 e poucos anos, os caras têm um potencial enorme. Se tu vê o físico dos caras, eu acho que isso aí já deve ter visto, não é possível.
Com
não é possível.
Certeza, não é possível, velho. Não é possível. Com certeza.
E posam muito bem.
E a gente, viu ele, a gente viu ele pessoalmente também.
É. Aí temos, pô, cara, é tanto cara bom.
Tem muito cara bom, velho.
Outro cara também que já bateu na porta do. Na trave do Pro também, na minha opinião, João Paes, cara. O João Paes, eu acho que é o atleta com maior nível de maturidade muscular do nosso estado. Em termos de maturidade muscular, é João Paes. Mas assim, eu acredito sim muito nessa trinca aí. Nessa trinca. Pagula, Elinaldo e Jonas. Tem outros de nível equiparado, ou quiçá, né, até, como eu falei, o João Paes no nível de maturidade absurdo, treina há muitos anos, né, o Ciborgue também é excelente, maturidade lá em cima, o cara fenomenal. Mas por que que eu elenco esses três? Por acompanhar de perto, moram perto de mim, são moradores da periferia de Fortaleza, são caras com poucos recursos, que faz acontecer igual a gringalhada aí, que tem grana.
Cara, duas coisinhas aqui pra gente finalizar aqui o episódio, certo? Primeiro, com toda essa história, essa sua trajetória que você acha que é pequena, né? Que você acha que é curta, mas não é. E o que é que o fisiculturismo te ensinou? O que é que o esporte te ensinou, te ensina até hoje?
Primeira coisa que o fisiculturismo me ensinou: resiliência. Primeira coisa, né? E também me ensinou muito a ter paciência, né? A resiliência, porque assim, não só nas preparações, mas eu acho que em todo o processo, independente de ser off, pré-contas, a gente passando por problemas e a gente tem que, entendeu? A gente tem que fazer independente do que está acontecendo. Então, me ensinou isso, né? Perseverar, ser resiliente, né? Outra coisa também, melhorou o meu foco. Melhorou o meu foco, eu era um cara muito disperso antes. Hoje em dia eu sou um cara muito objetivo. O fisiculturismo me ensinou isso também. Eu não posso desviar o caminho, eu não posso pegar atalhos, né? Eu escolho o caminho e eu trilho aquele caminho. Então, e a paciência, porque esse nosso trabalho de construir físico, de lapidar o físico, não acorda da noite para o dia, então é paciência. Eu poderia dizer disciplina, mas quem me conhece sabe que desde moleque eu sou um cara muito disciplinado. Eu já falo mais da questão mesmo dessas bebidas, cerveja e tal. Vinho tem estudos, né? Vinho aplicado na medicina, né? Vamos supor, a taça de vinho. Isso aqui é como muito nutricionista faz. Você vai comer. Você vai comer uma fatia de queijo da grossura de um dedo. E se for uma peça de queijo desse tamanho? Uma xícara de leite, aí coloca um quarto de mamão. Qual é o tamanho do mamão? Meia maçã nacional. Qual é o tamanho da maçã? Dieta para quem segue, eu postei isso no meu stories esses dias. Dieta para quem segue é pesado. Gramagem, pesado. Se você for para um nutricionista, ele, por questões de comodidade, né, ele acha que para você é mais fácil, ele vai dizer: ah, 3 colheres de arroz, 2 fatias de bife, descarte, não vá mais não. Eu digo mesmo, não vá mais, não vá.
E cara, só pra gente finalizar aqui a última coisa, se você pudesse mandar uma mensagem agora pra todo mundo que curte musculação e tem vontade de ser um atleta. Deixa a sua mensagem para essas pessoas aí, meu chapa.
Primeiramente, a gente tem que ter consciência de uma palavrinha que se chama prioridade. Tudo que é prioridade na sua vida não te custa tempo, não te custa dinheiro e você faz com amor. Se você quer ser um atleta de fisiculturismo, se você está ingressando, né, está iniciando essa carreira, está trilhando esse caminho, você tem que deixar essa palavra em evidência na sua vida, prioridade. Então, você, com essa prioridade, você vai aprender a renunciar algumas coisas que vão fugir do seu propósito, né? E esse é o grande mal de muitas pessoas. Elas tentam ter uma vida dupla. Não, eu quero ser atleta e quero ser o cara da noitada, da balada e tal. Outra coisa, sempre procure um profissional qualificado. Não entregue a sua saúde na mão de qualquer pessoa, certo? Isso pode te trazer problemas irreversíveis, né? Eu, por falta de conhecimento, já tive alguns problemas que, graças a Deus, consegui sanar, né? Mas você está mexendo com a sua saúde. Quando você procura um nutricionista para emagrecer, perder peso, quando você procura alguém para poder colocar um físico mais, ganhar massa muscular, etc., né, hipertrofia, você tem que ver para quem você está entregando a sua saúde. Tenha foco, não é da noite para o dia, tenha paciência, tenha perseverança. Muita gente acha que as coisas vão acontecendo naturalmente e que vocês vão entrar hoje e amanhã se tornarem estrelas, né, e tá nos melhores campeonatos e ser apoiado por grandes marcas e tá ganhando dinheiro às custas disso. E não é assim. Se você quer ser um atleta de fisiculturismo, estude, trabalhe e se fortaleça financeiramente, crie uma estabilidade para você investir no esporte. Porque senão você vai ser sempre um atleta da média, você nunca vai ser um atleta de ponta, por falta de recursos e por outras coisas mais. Entendeu? Então, foque no seu profissional, foque na sua maneira de melhorar a sua renda, a sua estabilidade, aí sim você parte para viver o fisiculturismo. Porque o fisiculturismo, até nos países onde ele é muito reconhecido, é difícil sobreviver de fisiculturismo. O maior objetivo em eu ter vindo foi justamente esse, né? Eu sei que eu posso não ser o atleta de destaque, mas eu sei que em algum lugar alguém já se motivou com a minha pequena história.
Com certeza.
Então, isso aqui é só o começo. Vão vir, com certeza, grandes atletas, amigos meus e pessoas também que eu não conheço, mas que a gente vai tentar, né, entrar em contato para dar essa força aqui para vocês e também para ajudar a divulgar tudo isso aqui, que eu tenho certeza que só tende a crescer e vai ajudar todo mundo.
Olá.
E é isso aí. Valeu.
Valeu para todo mundo que está seguindo a gente.